passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Quase tudo o que se sabe sobre a invenção do rádio e a transmissão de voz por ondas eletromagnéticas está mal contado. Anos antes de Guglielmo Marconi, Nikola Tesla, Thomas Edison e outros experimentarem as transmissões sem fio, um brasileiro já havia conseguido. Volte a fita sobre aquilo que você achava que sabia. No final do século XIX, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura fez experimentos, montou os próprios equipamentos, fez demonstrações públicas. Até mesmo patentes dos seus inventos foram registradas nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Mas o que deu errado? E por que ele não é conhecido como um dos inventores do rádio? Biógrafos, historiadores da ciência, professores, radialistas, aficionados por rádio e familiares ajudam a contar a história desse cientista pioneiro. O percurso, os dramas e os dilemas que ele enfrentou são o tema da reportagem Fé na Ciência, Padre Landel de Moura, o pioneiro do rádio, que você passa a ouvir agora.
A invenção do rádio é comumente creditada ao cientista italiano Guglielmo Marconi, nascido em 1874 na cidade de Bolonha. Marconi foi um dos primeiros a dar aplicação prática aos resultados das experiências de laboratório anteriormente realizadas pelo alemão Heinrich Hertz e a teoria matemática do escocês James Clerk Maxwell. Pouca gente sabe que a história não devia ser contada bem assim. O gaúcho, colecionador de rádios à válvula, Daltro d'Arisbo, faz uma lista mais apropriada, atribuindo responsabilidades e pesos a cada um dos pioneiros das experiências com ondas eletromagnéticas.
Poderia-se dizer que Tesla foi o primeiro que transmitiu alguma coisa de aproveitável pelas ondas eletromagnéticas. Marconi foi aquele que fez uma rede de comunicação mundial, transmitindo através das ondas eletromagnéticas sinais de telegrafia, onde as pessoas conversavam, mas ainda sem ouvirem a voz uns dos outros. E Roberto Landel de Moura, ao final, ao apagar das luzes dos anos 1800 e início dos 1900, foi a primeira pessoa comprovadamente no mundo que transmitiu a voz humana sem o uso de fios.
Professor de História da Ciência na Universidade de São Paulo, Francisco de Assis Queiroz se deparou com a história do padre Roberto Landel de Moura quando fazia uma pesquisa para o livro que escreveu sobre a história da eletrônica no Brasil. Ele confirma que diversos países defendem que o invento do rádio pertence a eles, mas que, na verdade, trata-se de uma criação de muitos autores.
Cada país vai reivindicar um conterrâneo seu como pai, criador ou inventor do rádio e da televisão. É o caso do Popov na Rússia, do Hertz e Braun na Alemanha, do Branly na França, do Tesla e outros, né, nos Estados Unidos e etc. Então, esses países reconhecem e aparecem nas bibliografias internacionais, nas grandes enciclopédias. E o Landel, ele aparece de forma marginal, quer dizer, ainda não obteve o devido reconhecimento no seu próprio país.
A falta de memória do brasileiro é tida como uma das explicações para o desconhecimento da história do padre cientista. Mas o professor Assis de Queiroz atenta para o fato de que praticamente todos os cientistas e inventores de nosso país são desconhecidos.
Não é uma preocupação, talvez, ligada à questão do ensino, quer dizer, não estão nos manuais os cientistas brasileiros, os inventores brasileiros, você não vê nos manuais de ensino, nos livros, não se aprende na escola, a imprensa em geral também pouco discute essa questão. Então isso faz com que a população em geral e mesmo a grande maioria dos universitários tenham muita dificuldade de lembrar, por exemplo, um cientista brasileiro importante ou um inventor.
Para outro professor da USP, José Marques de Mello, que é o primeiro doutor em comunicação do Brasil, o que causou o desconhecimento do gênio de Landel de Moura tem nome. Chama-se Complexo do Colonizado.
Eu acho que o padre Landel de Moura é um dos exemplos mais contundentes desse complexo do colonizado. Tanto que ele tentou, quando fez a invenção do rádio, em suma da radiodifusão, ele tentou inicialmente fazer valer esse seu invento aqui no país, mas não teve sucesso. Daí então ele teve que ir para os Estados Unidos, onde ele registrou as patentes. Só que na época os Estados Unidos ainda não era a potência que é hoje. Talvez se ele registrasse hoje, tivesse o reconhecimento internacional. Naquele tempo a Inglaterra era que tinha o poder hegemônico. É tanto que o Marconi, quando se associou com capitais ingleses, conseguiu imediatamente o reconhecimento como inventor do rádio. Padre Landel de Moura ficou desconhecido até agora.
A mentalidade de Casa Grande e Senzala, apontada pelo professor José Marques de Mello, também era difícil de romper, concorda Assis de Queiroz.
O Brasil também tinha ainda adentrado o século XX, cerca de 80% da população analfabeta. Então o Landel está trabalhando num contexto bastante adverso do ponto de vista de uma tecnologia que sequer o próprio governo apoiou, quer dizer, era de difícil compreensão pelos próprios colegas cientistas, talvez de outras áreas, porque a tecnologia eletrônica ela é algo baseado numa teoria recente do eletromagnetismo, a teoria física do século XIX, e ela trabalha com algo pouco tangível, quer dizer, é muito estranho como é que isso soava.
Para compreender a vida e as realizações do Padre Landel de Moura, é necessário entender o contexto das comunicações na época em que ele viveu. Foi o que fez o principal biógrafo do padre, o jornalista Hamilton Almeida. O desenvolvimento da teoria matemática, que apontava a existência das ondas eletromagnéticas, foi feito pelo físico escocês, professor da Universidade de Cambridge, James Maxwell, em 1873.
E o aparelho que entrou nessa era foi o telégrafo, o do Marconi. Entrou nessa era da telegrafia sem fio, só que ele conseguia transmitir sinais à distância em código Morse. Eram só impulsos elétricos, né, e sinais. Em código Morse é ponto e traço, né, um sinal curto e um sinal um pouco mais longo. E depois, se cada letra corresponde a essa associação de pontos e traços, você decodifica depois, né, tem que ter um operador especializado para transmitir e receber a mensagem. E o Padre Landel entrou nessa área também, só que ele foi mais amplo, porque ele já tinha o domínio da voz, que outros cientistas não tinham na mesma época. Estamos falando do final do século XIX, né? Então ele foi pioneiro no mundo na transmissão da voz humana à distância. Ninguém antes dele conseguiu fazer isso. E rádio é voz humana, né? O conceito de rádio que nós temos hoje, o rádio tal como nós conhecemos, né?
Nesse trabalho de resgate histórico, o jornalista recorreu ao auxílio de técnicos da principal empresa de tecnologia existente no país na década de 1970. A intenção era que engenheiros de telecomunicações e físicos destrinchassem os cadernos e diagramas deixados por Landel de Moura e que Hamilton encontrou.
Com os técnicos que eu conversei também, técnicos da Telebrás da época, que eles fizeram análises técnicas para mim, né, de documentos que eu tinha descoberto do Padre Landel. Eles também tiveram que fazer todo esse esforço, né, de retorno à época. E aí se descobriu coisas maravilhosas que o padre fez, né? Que além do rádio, ele foi precursor da televisão, do teletipo, do controle remoto pelo rádio, tudo isso em manuscritos que ele deixou.
O jornalista, radialista e historiador Heródoto Barbeiro, por outro lado, faz uma avaliação moderada da importância de Landel de Moura. Para ele, não faz sentido considerar o padre cientista fora do contexto econômico e do desenvolvimento tecnológico em que ele estava inserido, e tampouco chamá-lo de pai do rádio.
Na minha opinião, ele deu uma contribuição para o desenvolvimento da física e o estudo das ondas eletromagnéticas, das quais resultaram as transmissões do rádio. Eu acho que essa é a contribuição que ele deu. E depois outras que ele patenteou nos Estados Unidos. Mas é bom a gente lembrar o seguinte, o processo não para com ele. Nem começou com ele, nem termina com ele.
O pioneirismo do padre cientista brasileiro na transmissão de voz humana, no entanto, é comprovado com documentos, como demonstra Hamilton Almeida.
Outro registro histórico mais antigo que se tem é de 1900, dezembro de 1900, um canadense, o Reginald Fessenden, que ele fez a primeira transmissão, tanto que o Canadá considera que esse é o inventor do rádio, porque ele transmitiu a voz. E rádio é voz humana, né? O conceito de rádio que nós temos hoje, o rádio tal como nós conhecemos, né? Mas antes dessa experiência do Fessenden, o Landel já tinha feito várias experiências em São Paulo e é o pioneiro realmente do rádio. Está comprovado isso.
A pesquisa do biógrafo concluiu que o padre cientista saiu na frente por uma questão de meses, pouco menos de um ano.
A patente brasileira, que já contempla a voz, que é de março de 1901, é a pioneira do mundo. Porque o Fessenden, ele também patenteou o seu aparelho de transmissão de voz, mas mais tarde, no Canadá e nos Estados Unidos também. Mas ele patenteou no final de 1901. Então a patente brasileira é a precursora do rádio.
As patentes dos três aparelhos de Roberto Landel de Moura, o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas, não resultaram em equipamentos produzidos comercialmente, mas têm a importância ressaltada pelo colecionador Daltro Darismo.
Por morar abaixo da linha do Equador, onde ainda estão a maioria dos países em desenvolvimento, as suas patentes feitas no Brasil e nos Estados Unidos não tiveram prosseguimento, criaram as raízes que criaram as patentes de Marconi e de Tesla.
O padre Roberto Landel de Moura era um visionário das telecomunicações e, segundo o biógrafo Hamilton Almeida, apontou soluções que outros cientistas contemporâneos a ele sequer pensaram.
Ele recomendou nas patentes americanas, em 1904, que fosse usado ondas curtas para aumentar a distância das transmissões. Esse é um conceito que hoje está mais do que provado, né? Mas naquela época era revolucionário, não se usava ondas curtas. Outros cientistas usavam as ondas longas nas transmissões, né? Depois é que chegou a isso, mas ele já estava adiantado com relação a esse ponto.
Hamilton Almeida ressalta outra ação inovadora do padre Landel de Moura, que chega a ser poética: informação transmitida por meio da luz.
É que um dos aparelhos dele transmitia a voz através de um feixe de luz. Isso aí é o mesmo princípio das fibras óticas. Não é as fibras óticas, mas o princípio, né, de você enviar mensagens através da luz. Ele tinha um aparelho para enviar através da luz e um outro que enviava através de ondas eletromagnéticas, que é o rádio.
Ivan Dornelles Rodrigues, que é diretor do memorial em Porto Alegre, que leva o nome do inventor brasileiro, revela que o padre Landel de Moura tinha um modo bastante particular de registrar suas ideias. O acervo desse memorial guarda uma caderneta datada de 1913, em que o padre descrevia, entre outras coisas, a transmissão de imagens por ondas eletromagnéticas, ou seja, televisão.
Porque ele começava escrevendo, às vezes, algumas matérias, e daqui a pouquinho ele começava em português, daqui a pouquinho ele passava para o inglês, daqui a pouquinho ele escrevia em latim, que complicava bastante para se decifrar o que estava escrito nesses documentos dele, nessas cadernetas. E também ele virava a caderneta de repente e começava a escrever o contrário. Tá? Então é bem interessante como ele escrevia. E ele escrevia muito.
Você está ouvindo a reportagem Fé na Ciência. Padre Landel de Moura, o pioneiro do rádio. Saiba mais sobre a vida do padre cientista no próximo bloco.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.